Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite, no livro do Gênesis, o capítulo 32. Uma boa noite para todo mundo, a graça e a paz de Jesus a todos. Um domingo muito especial com esse testemunho tão extraordinário. A igreja de Jesus, quando ela é o que deve ser e faz o que deve fazer, é incomparável, né? Graças a Deus. Nós estamos no Gênesis 32, queria lembrar e pedir para você orar pelo pessoal que vai para a comunidade quilombola de Pedro Cubas, que vai para o Morro do Borel. Queria pedir que você orasse por mim, vou para a África e vou encontrar lá os pastores da igreja no Marrocos. Primeira vez que eu fui para o Marrocos foi em 2008, voltei com um sentimento e uma convicção de que Deus queria que eu fizesse alguma coisa para aqueles irmãos e me voluntariei para voltar, voltei o ano passado, encontrei alguns dos líderes e agora em julho vou encontrar com 25 pastores chamados leigos, eles não têm nenhuma formação teológica, ministerial, não têm absolutamente nada. Eles têm uma Bíblia em árabe e um coração apaixonado por Jesus. O Marrocos tem 30 milhões de habitantes e menos de 1.000 cristãos. Num país com 30 milhões de habitantes, todos os cristãos são em número menor do que nós somos aqui hoje à noite. Ah, eles são carentes de tudo e eu vou com esse sagrado encargo de me reunir com eles e ensinar a Bíblia para eles. Eu perguntei ao pastor Miguel Zuger o que eu deveria preparar, ele disse que nada. Disse que eu deveria levar minha Bíblia, sentar lá e ouvir as histórias deles e responder as perguntas deles. Então eu vou ficar 5 dias respondendo perguntas e ouvindo história, que Deus deu palavras, né? E é uma reunião clandestina, eu não sei onde será a reunião, não sei em que casa vai ser, mas eu tenho que entrar na casa antes de amanhecer e só posso sair depois que anoitecer. Então serão 5 dias intensos assim. Eu peço que você ore e ore, quem sabe, o que Deus vai pedir para nós para abençoarmos aqueles irmãos lá no Marrocos. Estamos aqui no capítulo 32 do livro do Gênesis, e antes de nós olharmos essa palavra de Deus, eu queria orar com você. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra que vem a nós, pelo teu chamado amoroso e pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua voz. Pedimos-te que nesta noite, mais uma vez, o teu Espírito Santo nos conduza à tua verdade, à tua vontade, para todos e cada um de nós. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Gênesis 32, 22, essa é a história de Jacó. Gênesis 32, 22, essa porção da escritura começa com uma expressão muito interessante. Naquela noite, que noite? Que noite é essa? Naquela noite, essa noite começa, na verdade, 60 anos antes. 60 anos antes. 60 anos de história antes desta frase, naquela noite. Essa história começa no capítulo 25, o versículo de número 19 do livro do Gênesis. Isaac casa-se com Rebeca. Isaac era filho de Abraão, filho da promessa. Isaac casa-se com Rebeca. E Isaac tem 40 anos quando se casa com Rebeca. Casou aos 40 anos. Aos 60 anos ele foi pai. Então com 60 anos de idade, nasceram, quando Isaac estava com 60 anos de idade, nasceram Jacó e Esaú. Esaú, o primogênito, Jacó, o segundo filho. Eram gêmeos, e já no ventre da sua mãe, Rebeca, Os dois estavam brigando para ver quem saía primeiro, porque nessa sociedade patriarcal, o primogênito tem a prerrogativa da autoridade e da posse de todos os bens da família na falta do patriarca. Então os dois irmãos já no ventre da mãe lutando para saber quem ia ser o primogênito. Esaú é o primogênito. Esaú nasce primeiro. E diz a Bíblia Sagrada que Jacó vem ali disputando cabeça a cabeça e vem agarrado no calcanhar de Esaú. Eu fico imaginando que é Jacó e Esaú no ventre de Rebeca, os dois lutando, um querendo sair primeiro e um puxando o outro pelo pé, mas o Esaú saiu primeiro. Saiu primeiro, foi o primogênito, Jacó o segundo, só que há uma profecia que é feita a respeito dos dois. Disse o Senhor, duas nações estão em seu ventre, Rebeca. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Então há uma profecia, que embora Esaú fosse o primogênito, Esaú serviria ao mais novo, Jacó, e não ao contrário, como seria o natural. Esses meninos crescem, Esaú se torna caçador, Jacó cuida dos rebanhos da família e vivia em tendas cuidando dos rebanhos, e Isaac então preferia Esaú, que era caçador, mas Rebeca, a mãe, preferia Jacó, o mais novo. Um dia, o Esaú volta de uma caçada, volta faminto, e o irmão Jacó está fazendo um guisado, fazendo um cozido, um ensopadão. E aí o Esaú diz assim, olha, eu estou com fome, dá aí um prato do seu cozido. E o Jacó diz assim, ah, então vende o seu direito de primogenitura. E o Esaú vende. O Esaú diz assim, eu estou com fome. O que adianta ser o primogênito e ficar com fome? Então você vê, né? Quando a gente está com fome, a gente faz cada coisa, né? Ele vendeu. Vendeu o direito de primogenitura. E o Jacó, então, serviu lá o seu cozido, o seu ensopado. Aqui diz que é um ensopado. Um ensopado vermelho. Gênesis 25, 30. Serviu lá um ensopado para o seu irmão e ficou com direito de primogenitura. Quando Isaac, o pai, já estava lá com seus 100 anos de idade, já ficou velho, ficou velhinho, ele então chamou os dois filhos para abençoá-los, despedindo-se dos filhos. E essa bênção do pai ao filho primogênito era mais ou menos como se o pai assinasse um documento transferindo e colocando todas as propriedades da família no nome de um filho só. E dando a esse um filho todos os direitos, todas as prerrogativas, fazendo o dono de tudo. Essa bênção deveria ser para Esaú, o primogênito. Mas tem uma profecia e tem uma transação entre Jacó e Esaú que o Esaú vendeu essa bênção daí. Então vai Jacó, num acordo e numa, perdoa a expressão, numa maracutaia com a sua mãe Rebeca, ele se faz passar por Esaú. E quando Isaac vai abençoar o primogênito pensando que é Esaú, abençoa Jacó. Jacó então faz mais um ensopado lá para o pai dele, o Jacó devia cozinhar bem. Porque o irmão trocou a primogenitura pelo ensopado dele e o pai abençoou no cheiro do ensopado. E aí então fizeram lá uma festa, mas daqui a pouco chega Esaú. Chega Esaú e diz assim, papai me dê a bênção. E o pai diz assim, ué, eu acabei de abençoar você. Esaú põe a mão na cabeça e diz, Jacó passou por aqui primeiro. Maldito. E de fato, então Isaac, o pai, diz assim a Esaú. Olha meu filho, eu constituí Jacó, o seu dono. E dono de toda a sua descendência. Todos os seus descendentes serão escravos de Jacó. E eu dei a ele toda a fortuna da família. E o que mais eu posso fazer por você? E o Esaú diz assim, mas não sobrou nenhuma bênção para mim. O pai diz assim, sobrou, ajoelhei que eu vou te abençoar. O Esaú ajoelhou, o pai pôs a mão na cabeça dele e fez a seguinte oração. Ou deu a ele a seguinte bênção. Meu filho Esaú. Gênesis 27, 39. A sua habitação será longe das terras férteis. Distante do orvalho que desce do alto do céu. você viverá pela sua espada e será escravo do seu irmão. Não, nessa hora o Esaú, não é possível. Isso não é uma bênção, isso é uma maldição. E o pai termina ainda com a nota de esperança. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Quando você não suportar mais, você vai deixar de ser escravo e você vai arrancar isso de dentro de você. Esaú fica furioso, respira ódio contra seu irmão Jacó. Vai ao encontro de sua mãe Rebeca e seu irmão Jacó. Olha bem dentro dos olhos de Jacó e diz assim: sabe que o papai está morrendo, né? O Jacó diz assim: sei. Disse, eu vou fazer uma coisa, logo que o papai morrer, a primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? Eu vou matar você. A mãe vê que o Esaú está falando sério e que o ódio de Esaú é quase que incontrolável. Então a mãe vai para Jacó e diz assim: foge daqui, vai para a casa do meu irmão, o Labão, e arruma uma mulher por lá, casa lá, fica lá até o ódio do seu irmão passar. O Jacó vai para a casa de Labão, lá ele conhece uma mulher muito linda que chama-se Raquel, se apaixona por Raquel. Vai lá e fala com Labão: eu quero casar com a sua filha Raquel. E o sogro diz assim: mas Raquel vale muito, você tem que trabalhar 7 anos para casar com a Raquel. O Jacó, apaixonadíssimo, apaixonado a gente faz cada coisa, né? O cara, 7 anos ele trabalha pela tal da Raquel. Na hora que ele vai pegar a Raquel, o Jacó, o Labão diz assim: para, porque tem uma mais velhinha aí. Tem que casar primeiro a mais velha para depois a novinha. Quantos anos? Mais 7. Bom, ele trabalha mais 7, então são 14 anos, depois ele trabalha mais 6 e prospera na casa de Labão, seu tio, irmão de sua mãe Rebeca. E depois de 20 anos que Jacó está ali trabalhando na casa de Labão, ele agora tem 2 mulheres, naquele tempo podia, né, ter Lia e Raquel. E ele ficou rico, ficou muito rico na casa lá do tio dele. E depois de 20 anos que ele está lá, que ele fugiu de casa, tá certo? Fugindo do ódio do Esaú. Depois de 20 anos ele vai para o sogro dele, que é tio dele, e diz assim: olha, eu quero ir embora, eu quero agora a minha vida, eu quero ter o meu clã, eu quero ter as minhas terras, eu quero ir embora daqui. O Labão, razoavelmente contrariado, abençoa o Jacó e o Jacó vai embora. Agora ele sai da casa do tio e ele vai constituir a vida dele. Ele sabe que ele é jurado de morte. Tem um camarada que o odeia profundamente que se chama Esaú. Ele, quando sai da casa de Jacó, ele vai para uma longa viagem. Ele sabe que no caminho ele vai ter que passar por Esaú. Alguém diz para ele: o acampamento do teu irmão é logo aí na frente. Então, no capítulo 32 do livro de Gênesis, o Jacó reúne os seus escravos e manda mensageiros a Esaú, seu irmão. E ele diz assim: ó, o meu irmão me odeia, ele quer me matar, ele me jurou de morte. A última vez que eu vi o meu irmão, ele estava dizendo que ia me matar. Então vocês, por favor, vocês vão ao encontro do meu irmão e digam para ele que eu tô rico. Eu tô rico e eu vou dar muita coisa para ele. Eu vou encher ele de presente, eu vou encher ele de coisa para ver se ele não me mata. E os mensageiros então vão em direção a Esaú e voltam. E quando eles voltam, Jacó fala assim: mas vocês já chegaram? Eles falam: já chegamos. Porque é o seguinte, não deu tempo nem de chegar lá, porque o teu irmão já tá vindo. Eu falei: já tá vindo? Já, o teu irmão já está no caminho. Ele e mais 400 caras bravos. O Jacó diz assim: o meu irmão mais 400 caras estão vindo na nossa direção? Exatamente. E vão chegar amanhã de manhã. Naquela noite. Deu para entender o que é o naquela noite? Então, naquela noite, Jacó levantou-se, Gênesis 32, 22. Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 escravas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, e quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu então Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, aproximando-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se com ele, caiu em seu pescoço e o abraçou e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram, depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram, por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. O que aprendemos com essa história? Algumas poucas coisas. Aprendemos que Deus fala. Deus fala. Aprendemos que Deus se comunica. Isso é imprescindível que seja registrado por nós sempre. O nosso Deus fala, ele se comunica. Nós não adoramos a um poder, não adoramos a força, não adoramos a luz, não adoramos a verdade, uma filosofia de vida. Nós adoramos um Deus que fala. Isto é, nós adoramos um Deus que é uma pessoa. Ele fala. Inclusive, nós acreditamos que Deus escreveu um livro. Nós chamamos a Bíblia Sagrada de a palavra de Deus. Então, o nosso Deus fala, ele se comunica. Ele é uma pessoa, ele tem consciência, autoconsciência, ele tem vontade própria, ele tem pensamentos próprios, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, ele fala, ele se comunica, ele se relaciona em termos pessoais. Não podemos esquecer nunca isso. E Deus fala com cada um. Deus faz assim pronunciamentos universais. A Bíblia Sagrada é um pronunciamento universal de Deus. Mas Deus também fala com você, fala comigo. Há coisas que Deus fala só para mim, só para você. É claro que a gente encontra gente, e eu concordo mesmo com o Woody Allen, que ele diz: se você fala com Deus todo dia, você é um bom cristão. Mas se você se você ouve Deus falar com você todo dia, você é doido. Então você ouvir Deus, e você para pronunciar essa expressão, Deus falou comigo, Deus falou comigo, isso é sagrado, isso é extraordinário, presta atenção, você falar, Deus falou comigo, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é possível para nós cristãos. Dentro da nossa imersão nessa Bíblia Sagrada, nós encontramos esse Deus que fala. Fala particularizadamente, fala pessoalissimamente, fala intimamente, fala só com você, fala só comigo, coisas que ele disse só para mim e que fazem sentido só para mim, somente para mim. Então, Deus é assim, ele fala, ele se comunica. Tem muita gente doida dizendo Deus me falou, tem muita gente doida. Muito perigoso, se encontrar alguém que diz assim, Deus falou comigo, você já põe o pé para trás, então chega para trás. Porque você está diante de uma pessoa perigosíssima. Perigosíssima. Vai saber o que Deus falou com ela? Deus falou comigo, mandou eu matar você. Deus falou comigo, mandou você dar uma oferta para mim. Perigoso, gente que diz assim, ó, Deus falou comigo, é gente perigosa. Então você dá um passo para trás, mas não descarte a possibilidade. Olha que situação, seu marido chega em casa de manhã, descabelado, com a gola para fora, assim, do paletó, gravata enrolada no bolso, assim, do lado, com aquela cara, um olho olhando para um lado, outro para o outro, e aí você recebe seu marido e diz, posso saber onde o senhor estava? Lutando com Deus. Francamente, é perigoso isso. Mas não desconsidere a possibilidade. Porque foi o que aconteceu com Jacó. A Lia e a Raquel, quando o receberam, onde é que você estava, Jacó? Lutando com Deus. E era verdade. Ele estava lutando com Deus. Os teólogos aqui, eles se dividem. Alguns dizem que ele lutou mesmo, foi com um mensageiro de Esaú, que estava espionando o acampamento dele. Outros dizem que lutou com um anjo. Outros dizem que foi uma teofania, que ele lutou mesmo com Jesus, porque aqui o texto sagrado diz que o seu nome será Israel, príncipe, porque você lutou com Deus. Então ele lutou com Deus, ele teve uma luta. Não sei se foi um arrebatamento, não sei se foi na consciência dele, na interioridade dele, na subjetividade dele, seja lá o que for. Ele lutou com Deus. Eu sublinho mais uma vez para você a expressão de Dallas Willard. A principal maneira como Deus fala conosco através de nossos pensamentos e sentimentos, que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Então Deus fala. Deus traz à nossa consciência determinadas verdades, determinados imperativos, determinadas ordens. Deus inclina o nosso coração na direção de alguma coisa. Deus nos enche de desejo na direção de alguma coisa, de um ímpeto de comprometimento. Deus fala. Deus gera em nós sentimentos, Deus tira de nós outros sentimentos. Então, Deus se comunica. Tem coisas que acontecem com você e comigo que não aconteceriam se Deus não nos tocasse. Se Deus não afetasse a nossa maneira de pensar, de sentir, a nossa disposição de vontade. Então, Deus fala. E a segunda coisa que acontece aqui nesse texto é que toda vez que Deus fala, a gente briga com Ele. É luta. Quando Deus se pronuncia, quando Deus vem ao nosso encontro, a gente encontra com Ele, aí começa uma briga, começa uma luta, começa uma guerra dentro do nosso coração. Porque esse Jacó, impressionante isso, por que que ele precisa lutar com Deus para que Deus o abençoe? Não seria natural que Deus o abençoasse? Mano, se Deus chega para mim e fala assim, Ed, eu quero te abençoar, eu digo, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade. Estou aí. Número da minha conta, tem interesse? Eu posso. Deus quer me abençoar. Mas quando Deus diz assim, eu quero abençoar você, ou eu digo a Deus, Deus me abençoe, começa uma guerra, começa uma luta. Uma luta, por quê? Porque nós queremos que Deus nos abençoe do nosso jeito, nos nossos termos, e a gente quer a bênção de Deus e quer continuar a ser exatamente a mesma pessoa que a gente sempre foi, e continuar a viver do mesmo jeito que a gente sempre viveu, fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, e com a mesma cabeça, com a mesma índole, com a mesma, com o mesmo, enfim, você entendeu? A gente não quer mudar. A gente quer ser a gente mesmo, do nosso jeito, só quer que Deus abençoe a gente. Abençoa rápido aí, pronto, acaba a conversa. E aí Deus fala, não, eu não vou abençoar. Desse jeito eu não vou abençoar. Fala, ah, vai. Aí a gente fica na vigília, a gente fica no jejum, a gente vai no monte, a gente vai na corrente, a gente pai, e a gente está lutando com Deus porque a gente quer a bênção de qualquer jeito. E Deus está falando, desse jeito não é possível abençoar você. Jacó, presta atenção. Não dá para eu abençoar você desse jeito que você é. Você é um cara, você é malandro, Jacó. Você é pilantra, Jacó. Você é traiçoeiro, Jacó. Você é um manipulador, Jacó. Você manipula todo mundo, Jacó. Eu te conheço desde que você estava na barriga da sua mãe, Jacó. Você já batia no teu irmão lá, lá na barriga. Depois que você saiu, você engambelou sua mãe, você engambelou seu pai, você engambelou seu irmão, Jacó. Você comprou... O cara era bom, esse Jacó. Ele era bom, porque ele pegou... Falou pro irmão dele assim, vem cá, tu quer trocar comigo toda a fortuna da família por esse ensopadão? E ele convenceu o irmão a trocar? Ele era bom, concorda? O cara era bom. Ele passou a perna no irmão, no pai. Negociou com o sogro, tomou um balão do sogro, né? Tomou um balão do sogro, mas deu o troco. Ele deu o troco, por que ele deu o troco? Porque quando ele pegou a Lia, e ele queria a Raquel... Tinha que ficar mais 7 anos trabalhando. Ele falou, 7 anos? Mas aí ele fez a contraproposta. Bom negociante sempre tem contraproposta. Falou, tudo bem, eu trabalho 7 anos, mas a noite de núpcias é hoje. Aí o sogro pesou, tá valendo. Aí ele já ficou com as duas e trabalhou mais 7 anos, mas ficou rico na casa do sogro. Bobo não era. Ficou rico na casa do sogro e quando foi embora, levou as duas filhas, levou escravo, levou rebanho, levou tudo. O Jacó era bom. Ele era tão bom que ele achava que ele engambelava Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, quer ver? Ó? Capítulo 28 do Gênesis. O cara, volta o tempo lá, volta lá aos 20 anos, que ele está saindo da casa da mãe dele, está saindo da casa da mãe dele para ir para a casa lá do tio. Tá fugido, tá jurado de morte, acabou de dar o golpe no pai e no irmão. Tá certo? Ele tá fugindo, aí ele ajoelha lá no meio do caminho e fala assim, Deus, é o seguinte, se tudo correr bem na viagem, tiver bons restaurantes no caminho, se tiver um outlet ainda para eu comprar um Armani, eu chegar bem, voltar bem, der tudo certo, aí o Senhor vai ser meu Deus, e eu vou virar dizimista. A do cara, presta atenção, capítulo 28, versículo 20, então Jacó fez um voto a Deus dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo o que Deus me der, eu darei o dízimo. O cara, ele negocia com Deus, então ele, o Deus fala assim para ele, assim lá no Gênesis 32 que a gente está lendo no Vale do Jaboque, Jacó, você negocia com todo mundo, Jacó, você tem que mudar, a vida não é assim, Jacó. Então a gente luta com Deus, quando Deus se pronuncia, a gente bate com ele, porque toda vez que a gente se relaciona com uma pessoa, a gente esbarra numa vontade diferente da nossa, numa opinião diferente da nossa, numa expectativa diferente da nossa. A gente esbarra, né? É um outro eu, é uma outra pessoa. A gente quer almoçar massa, a pessoa quer carne. Aí a gente entra na fase da negociação. Falou, não, mas eu almocei com a tua mãe hoje, então vamos comer uma massa hoje à noite. Não, mas massa já foi domingo passado. E aí a gente vai um tentando puxar pro outro e tal, ver quem é que leva vantagem, quem é que vai ceder. Aí no relacionamento sempre tem alguém que fala assim, já reparou que sempre sou eu que... Tá certo? Agora, quando a gente se relaciona com Deus, Deus é uma pessoa, lembra? Deus é uma pessoa, a gente esbarra na vontade dele, na opinião dele, no projeto de vida que ele tem para a gente. E o Jacó achava que ele conseguia discutir com Deus. E Deus está dizendo, ó, você vai ficar lutando comigo e você só tem duas alternativas. Ou eu ganho ou a luta não acaba. Porque a terceira alternativa, que é você ganhar, não existe. E eu acho até que na Bíblia tem alguns exemplos dos caras que ganharam de Deus. Por exemplo, o rei Ezequias, ele ganhou de Deus na briga. Mas aí ele teve 15 anos de reinado, que foi o pior reinado de um rei sobre Israel. E nasceu o maior facínora de todos os reis de Israel, chamado Urias. Morreu naqueles 15 anos. Veja que interessante que o Salmo vai dizer assim, que Deus concedeu o que o povo pedia, mas o coração do povo adoeceu. Então não vale a pena lutar com Deus e ganhar de Deus. Você vai ganhar de Deus. Deus fala assim, ó, eu acho que é melhor você ir para o sul. Você fala, não, acho que é melhor ir para o norte. O senhor não está fazendo a leitura correta dos fatos. O senhor está equivocado na sua informação a respeito da meteorologia. Você vai falar isso? Então, quando Deus pronuncia, a gente luta com ele. E na bondade e na misericórdia dele, e eu peço a Deus que seja assim, às vezes Deus quebra a gente. Às vezes a gente se quebra. Mas às vezes Deus quebra a gente e nos abençoa. Deus nos quebranta e nos abençoa. Porque aqui no texto de Gênesis 32 não diz que Jacó se rendeu. É que Deus feriu a articulação da coxa, senão Jacó não ia parar de lutar. Então Deus quebrantou Jacó, mudou o nome dele, isso quer dizer mudou o Jacó. E eu acho que é muito bonito o que acontece, que o Jacó, ele chega, aí é uma questão de como você vai permitir que a Bíblia Sagrada entre na sua subjetividade, e como você vai entrar na subjetividade da Bíblia Sagrada. Por isso que esse é um texto maravilhoso. Se nós fizéssemos uma assembleia aqui hoje à noite, falando, e vamos julgar Jacó, ele vai ao encontro de Esaú e quando ele se encontra com Esaú, ele se curva ao chão e diz, o teu servo. O Esaú diz assim, quem são essas mulheres e essas crianças? São os filhos que Deus deu ao teu servo. E esses rebanhos? São os rebanhos que Deus deu ao teu servo e que o teu servo está te dando. Você acha que ele está manipulando ou ele está de boa? Nós poderíamos dizer assim, ele continua manipulador. Mas eu poderia dizer, não, ele já foi quebrado lá no Jaboque. Não é mais Jacó que está diante de Esaú, é Israel. É outro homem, é outra pessoa. E eu acho que eu queria sublinhar esta palavra que Jacó se utiliza para Esaú, se te agradaste de mim, aceita este presente. Versículo 10 do capítulo 33. O que é um presente? Presente é uma coisa que a gente não precisa. Que é o que o Esaú diz para o Jacó. O Esaú diz assim, eu já tenho muito. O que é teu, meu irmão, fica para ti. O que é teu, guarda contigo. Eu não preciso. Bom, é justamente por isso que se chama presente. Porque se o irmão precisasse, não ia ser presente, ia ser ajuda. Também presente não é uma coisa assim que a gente devolve. Não é que o Jacó diz assim, olha, esse aqui é o rebanho que eu roubei de ti 20 anos atrás, eu estou te ressarcindo. Não, porque se é devolução, é ressarcimento, não é presente. É presente. Também não é uma coisa assim que aquele que é presenteado fez por merecer. Porque senão, não é presente, é recompensa. O que é o presente? O presente é uma coisa que você recebe e você fica humilhado ao receber. Você não merece, você não precisa, não é uma restituição porque não lhe foi tirado nada, é um presente. E parece que talvez seja isso que muda em Jacó. Ele descobre que ele não precisa ser o usurpador, ele não precisa ser o malandro, ele não precisa ser o traiçoeiro, o manipulador, ele não precisa. Porque a vida não é resultado, as coisas que a gente tem de bom na vida, aquilo que a gente tem e que faz bem, aquilo que a gente tem e que nos satisfaz, que nos supre, não é aquilo que a gente conquista com a nossa malandragem. Não é aquilo que a gente usurpa, não é aquilo que a gente toma na força, não é aquilo que a gente vai competir e ombro a ombro e que vai pegar no calcanhar do outro e bater no outro e dizer, é meu, eu cheguei primeiro, eu vi primeiro, o mais forte é que se estabelece, quem não tem competência fica para trás e eu atropelo todo mundo. Não, isso não é vida, isso é vida do inferno, pode ser. No reino de Deus é presente, é a graça de Deus. Por isso é que Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando a gente recebe o pão que vem do céu, o que a gente fala? Deus, eu não mereço, não fiz por merecer, não é restituição porque Deus não roubou nada da gente para devolver, tá certo? Não é restituição, não é recompensa e também não é ajuda, é presente. É dádiva, é a expressão da graça de Deus e que nos humilha. E aí então a gente descobrindo isso na vida, a gente começa a distribuir presentes. Porque a gente não está mais competindo, a gente não está mais manipulando, nós não precisamos de traiçoeirice, existe isso? Não, né? Mas acabou de vir a existir. Não precisa mais de de trambicagem, também não existe, deixa eu ver o que eu falo, malandragem, a gente recebe de Deus. Há um hino do cantor cristão muito lindo que diz assim, tudo que é meu, me dá, bom Jesus, meu Jesus e ainda mais, o que é seu, Deus vai te dar, se você precisa lutar para ter, não é seu. Que você não recebe da mão de Deus, não vale a pena você segurar. Vai te fazer mal. Aí você tem que devolver para Deus e ver se Ele vai te dar de volta ou se Ele vai ficar com Ele. Porque a vida é dádiva. Por isso quando alguém chega para você e diz assim, Deus falou comigo, você põe o pé atrás. E presta atenção no dia seguinte. Presta atenção se aquela pessoa está fazendo alguma coisa revestida das virtudes de Deus, do caráter de Deus, da graciosidade de Deus, da bondade de Deus. Se você está diante de um Jacó ou se você está diante de um Israel. Se você está diante de um Jacó, cuidado. E Jesus, o que que ele diz? A gente consegue saber quem é Jacó e quem é Esaú. A gente consegue saber quem é Jacó e quem é Israel. Só a gente prestar atenção. O que a Bíblia diz é que a gente não deve nem condenar e nem julgar Mas discernir a gente deve e pode. Por quê? Porque na parábola do joio e do trigo, o camarada viu que tinha joio e que tinha trigo. E diz, quer que eu arranque? E Deus fala assim, não, não arranca não, deixa que eu arranco. Agora você sabe o que é joio, você sabe o que é trigo, então você vai andando de boa aí. Discernir. Quando alguém vem para você e diz, Deus falou comigo, presta atenção se é trigo, se é joio. Presta atenção se esse que diz que tem comunicação direta com Deus tem o caráter de um príncipe que lutou com Deus e foi vencido e exatamente aí saiu vencedor porque abençoado foi. O que aprendemos com esse texto, com essa história? Tantas coisas, ao meu coração veio isso, Deus fala. Deus se pronuncia para você e para mim. Lá no fundo da nossa consciência, Deus fala. Quando Ele fala, a gente luta com Ele desesperadamente. E quando Ele vence, a gente é revestido do caráter e da generosidade, da graciosidade e das virtudes do Senhor nosso Deus. Então eu termino fazendo a você uma pergunta. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Deus falou com você e confrontou você? E você ficou lutando com Ele, lutando com Ele, lutando com Ele, e Ele dizendo assim para você, nos seus termos não é possível. Eu quero transformar você, mudar você. Quero fazer você deixar de ser Jacó e se tornar um Israel. Um príncipe, uma princesa. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Porque no fundo das contas, meus queridos, é isso aí que vale, né? Porque o que a gente vem fazer aqui? Se não é buscar discernimento para a voz de Deus. Por que foi que nós cantamos? Porque nós acreditamos que a nossa música fala com Deus. Por que nós servimos? Porque nós acreditamos que o nosso serviço fala de Deus. Por que nós estamos aqui? Por que nós lemos esse livro sagrado? Porque nós acreditamos que por esse livro sagrado e por essas histórias maravilhosas, Deus fala conosco. Então eu lhe pergunto, qual foi a última vez que Deus falou com você? E eu encorajo você a fazer uma oração. Uma oração simples. Mas perigosíssimo. É você se ajoelhar e falar assim. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Domingo passado eu disse, ajoelhe-se diante de Deus e escolha uma áreazinha da sua vida, uma só. E coloque diante de Deus. Hoje eu falo o contrário. Talvez você diga assim, pastor, eu estou tão embaraçado, que eu não sei nem por onde começar. Então eu estou dando para você a sugestão. Ajoelha e diz assim, fala comigo, Senhor. Deus sabe por onde começar. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Deus há de ouvir a sua oração, a minha oração, e nos transformar pela sua graça. Amém.